Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo 1. Êxodo 21. Diz assim a palavra de Deus: Deus falou estas palavras: Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirou do Egito, da casa da escravidão. Seguinte: não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você nenhum ídolo na forma de qualquer coisa, no céu ou na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se proste diante deles, nem lhe preste culto, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos pais, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Outra versão diz: pois eu visito a iniquidade nos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas trato com amor leal até mil gerações os que amam e obedecem os meus mandamentos. Pai, obrigado pela tua palavra, que nesta noite ela venha como martelo que esmiuça a penha, como espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, junto e medula, e discernir as intenções do coração, em nome de Jesus, amém. Queridos da mídia, por favor, põe uma versão Almeida Revista Atualizada. Tá? Hoje eu gostaria de continuar a série de mensagens que nós começamos dois domingos atrás. Você tem sido abençoado? Tem aberto a sua mente para muitas coisas? E nós começamos então a falar sobre como vencer batalhas espirituais. E esta é a última mensagem dessa série. E eu tenho certeza de que hoje Deus vai selar esta ministração com a unção do Espírito Santo, com a unção que despedaça todo jugo. Na primeira ministração nós aprendemos sobre a realidade da batalha espiritual e como ela é real na vida do cristão. Nós aprendemos que Satanás, ele é um ser real. Ele não é apenas fruto da imaginação das pessoas. Ele não é apenas fruto de uma, como se fosse a personificação do mal. Não, ele é um ser real. Nós aprendemos ainda na primeira ministração que nem toda provação que o cristão vive é fruto de batalha espiritual. Nós podemos ter três origens de provação na vida do cristão. Primeiro, pode ser fruto da sua semeadura e você está colhendo aquilo que você plantou. Segundo, nós aprendemos que pode ser fruto daquilo que eu chamo da escola da fé, quando Deus vai provar a sua fé para que você permaneça fiel, para que a sua fé seja depurada como o ouro. Mas também algumas provações podem ser frutos dessa batalha espiritual. Nós aprendemos na segunda ministração que a vitória que nós temos sobre o poder do mal se baseia na obra completa da cruz. O Senhor Jesus fez uma obra plena. Aprendemos que a palavra salvação do grego é sozo, que abrange algo muito maior do que somente a salvação eterna, somente entre aspas, né? Porque já é completo, mas que abrange também a cura do físico, abrange também a libertação de todo o poder das trevas. Nós aprendemos que o inimigo, ele não pode tocar na vida do crente, a não ser que haja uma porta de legalidade, haja uma raiz de iniquidade, em que o cristão pratica um pecado reiteradamente sem arrependimento, e dessa forma, você está dando autorização para que o inimigo toque na sua vida. E nós aprendemos que a forma eficaz para viver esta libertação é rompendo toda a base legal mediante o arrependimento. E hoje eu gostaria de ver mais uma base legal, mas uma base um pouco mais profunda e de forma mais extensa. Hoje eu gostaria de estudar com você sobre aquilo que eu chamo de altares de iniquidade e, por fim, uma bênção de gerações. Hoje eu gostaria que você entendesse uma verdade: nossas ações não somente tocam a nós mesmos. Aquilo que você decide na sua vida não somente toca e diz respeito a você mesmo. Quando eu olho para a Escritura, eu vou perceber uma verdade muito simples, mas muito poderosa. Nós servimos um Deus grande, nós servimos um Deus poderoso. A Bíblia diz que Ele criou todas as estrelas e Ele chama cada uma pelo seu nome. A Bíblia diz que Ele põe nas conchas de suas mãos todos os oceanos. A Bíblia diz que Ele é enorme, poderoso, grande. Por isso, um Deus que é dessa magnitude, quando Ele vai se revelar, Ele não se revela somente na dimensão de uma pessoa, mas Ele se revela de forma geracional. Quando eu olho para a Escritura, eu vou perceber, no que diz respeito à revelação de Deus, Deus sempre se revela em gerações. Por isso a Bíblia vai dizer que Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac e Ele é o Deus de Jacó. Por isso o Novo Testamento começa com a genealogia de Jesus. Começa com a compreensão de que Deus, Ele não agiu na vida de um somente, mas Ele agiu a partir da vida de um, através de uma linhagem, através das gerações. Tanto é que a história do povo de Israel, existe um fato muito importante. É muito importante você saber sua descendência, sua ascendência. É muito importante você saber sua linhagem, porque eles entendem que a ação de Deus não diz respeito somente a uma pessoa. A ação de Deus diz respeito a gerações. Para esta geração é muito difícil entender esse conceito. De que aquilo que eu faço não somente me afeta. Porque nós vivemos uma geração extremamente egoísta. Egoísmo. Segundo o dicionário, significa amor exclusivo à pessoa e aos seus próprios interesses. Eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que essa geração vive o culto ao eu. O importante é o meu prazer. O importante é eu ser feliz. O importante é que eu estou bem. O importante é que isso me dá prazer. Mas você já pensou o preço disso? Você já pensou nas consequências que isso traz? Sabe... Muitas vezes nós vamos aconselhar pessoas e a pessoa num ato de idolatria do eu, de egolatria diz, isso só diz respeito a mim, ninguém tem nada a ver com isso, ninguém tem nada a ver com a minha vida. E a pergunta que eu faço para você essa noite, será mesmo que as suas atitudes param em você? Será mesmo que as ações de rebelião que eu e você temos contra Deus, elas tocam somente a nós mesmos? Será que o nosso pecado diz respeito somente a nós? Este é um sinal dos fins dos tempos. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmo. Ou seja, para esta geração o que importa é o que vivemos para si. O que importa é o que vivemos individualmente. Mas a orientação da palavra de Deus é diferente. Querido, nenhuma atitude sua afeta somente você. Dizer que os seus atos afetam somente você é um engano de Satanás para que você suavize a sua consciência das suas práticas pecaminosas. Dizer que a iniquidade afeta somente você é uma forma de suavizar sua mente para que você diga, não, isso diz problema meu, eu vou colher isso. A palavra de Deus nos garante que nossas atitudes afetam muito mais do que as nossas vidas, estendendo-se, como eu vou mostrar nas escrituras, inclusive de forma geracional a nossa linhagem. Nossas ações afetam muito mais do que as nossas vidas, elas afetam as nossas gerações. O texto de Êxodo diz, eu sou o Deus que visito a iniquidade nos pais, nos filhos. Nossas ações afetam nossas gerações. Quer ver um exemplo? Adão. A decisão em Adão pecar não somente expulsou ele do paraíso, mas toda a descendência humana nasceu maculada pelo pecado, porque ele decidiu desobedecer a Deus. Davi. A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Um dia em que a Bíblia diz que os reis deveriam ir para a guerra, ele não foi para a guerra, ele ficou na beirada do seu palácio, na varanda do seu palácio. Ele vê uma mulher tomando banho, provavelmente linda, Betseba. Mas Betseba era casada. Sabe o que, que Davi faz? Davi manda o marido de Betseba para a guerra, para morrer, para que ele pudesse possuir Betseba. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que Deus envia contra ele o profeta Natã. O profeta Natã então libera uma palavra. A Bíblia vai mostrar que naquele momento Davi entra em arrependimento. Só que tem algo. A Bíblia diz que em que pese Davi tenha que se arrependido, em que pese o seu pecado tenha sido perdoado, o filho que foi gerado contra Betseba morreu. Muitas vezes nós não temos ideia de que as nossas ações afetam as nossas gerações. A criança tinha pecado, mas ela pagou um preço por causa da decisão de um pai que decidiu pecar contra o Senhor. Acã é outro exemplo. A Bíblia vai dizer que Israel estava em guerra, tomando posse das cidades que Deus havia prometido a eles que tomassem. Só que tinha tido uma ordem clara de Deus: vocês não podem pegar nenhum despojo de guerra. Eles não poderiam pegar nada. Mas a Bíblia diz que Acã pega um pouco dos tesouros daquela guerra e esconde na sua casa. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que eles vão lutar contra uma outra cidade chamada Ai. Diga Ai. Diga, irmão, Ai. É o nome da cidade. Muito pequena. Através de Josué, eles já tinham tido vitórias estonteantes, vitórias poderosas. Mas eles perdem em Ai. Sabe por quê? Porque alguém que estava no arraial deles decidiu esconder um pecado. E por causa daquele pecado escondido, todos eles pagaram um preço. Quer outro exemplo? Jonas. A Bíblia diz que Jonas estava em desobediência a Deus. E ele está num barco fugindo do lugar de onde Deus queria que ele fosse. O que que acontece? Pode pôr o texto. Então os marinheiros combinaram entre si. Vinde, lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é tua, de onde vens, qual a tua terra e qual o teu povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o tinha declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobrevê essa tempestade. Os marinheiros tinham pecado contra Deus, mas Jonas, que estava no mesmo barco, porque decidiu desobedecer, fez com que todos aqueles que estivessem ao seu redor pagassem um preço que não lhe era deles. Perceba, nossos atos atingem não somente a nós, atingem o que nos cercam. É isso que o texto está dizendo, que a nossa desobediência gera uma ação de maldição de até 4 gerações. Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração daqueles que o aborrecem. Pastor, o que é iniquidade? É a prática reiterada do pecado sem arrependimento, quando deliberadamente nós pecamos contra Deus. Naquele lugar pode se estabelecer um altar de iniquidade. Pastor, e o que é maldição de gerações ou maldição hereditária? Escuta, é uma influência espiritual que segue para as gerações futuras, fruto da minha desobediência, quanto mais a Deus. Por exemplo, vou contar meu exemplo. Meu bisavô teve várias mulheres. Meus avós são divorciados, meus pais são divorciados. Ciclos que se repetem. E eu serei casada até a eternidade. Mas existe quebra de aliança. Há uns anos atrás, eu tive uma experiência muito doida. Posso contar, irmãos? Você não vai achar que eu sou doido? Você já acha, né? Há uns anos atrás, uma família entrou em contato e disse assim: pastor Danilo, nós queríamos muito que você viesse para o Rio de Janeiro, porque nós percebemos algo muito estranho. Nós percebemos que a cada 7 anos, alguém na nossa família morre de acidente trágico, e nós percebemos que isso é um padrão. E eu fui para lá. Quando eu cheguei na casa daquela família, veio mais uma informação: a matriarca daquela família tinha falecido, e quando eles foram limpar os restos das roupas, os armários, eles descobriram e perceberam algo. Naquele lugar tinham vários símbolos satanistas de feitiçaria. Eu cheguei naquela casa sem entender muito nem o que eu estava fazendo, mas nós começamos a orar, e naquela casa estava, preste atenção, a matriarca, o filho mais velho. E eu fiquei hospedado naquela casa. E nós começamos a orar. E nós fizemos algo que nós vamos fazer hoje. Eu ensinei ele a fazer um arrependimento por identificação. Sabe o que Jesus começou a fazer naquele dia? Jesus batizou os filhos dele com o Espírito Santo. Jesus batizou os netos deles com o Espírito Santo. Jesus foi derramando do Espírito Santo sobre ele e sobre todos que estavam debaixo dele. Algo aconteceu. Aquele era o 7º ano. Nós fomos orar então na casa de uma outra pessoa daquela família. Quando nós começamos a orar, um irmão que estava conosco teve uma visão, e ele não sabia direito do que estava acontecendo. Ele tem uma visão de uma menina de mais ou menos desse tamanho, não sei quantos ela tinha. Enquanto nós orávamos, ele viu quando um urubu veio na direção daquela menina, e quando ele ia tocar ela, uma águia veio da outra direção, interceptou aquele urubu, e ele foi jogado para longe e não tocou na menina. Ele falou naquela reunião de oração: eu tive uma visão que eu não entendi.
Eu falei, mas eu entendi, esta era a menina que estava marcada para morrer neste ano, mas porque nós usamos as armas espirituais certas, esta vida foi preservada, porque esta maldição foi rompida por arrependimento, e agora não há mais maldição geracional nesta linhagem. Lembra da ministração passada? Porta de legalidade, feitiçaria, ação de maldição naquela linhagem. Estão conseguindo fazer a ligação? Deus fez algo naqueles dias, tão poderoso, tão tremendo. Mas entenda, não é fatalismo. O que é isso? Não significa dizer que porque alguém lá atrás fez algo, necessariamente eu vou viver. Não é automático. Provérbios 26:2 diz o seguinte: como pássaro que foge, como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Em outras palavras, não é porque existe na minha linhagem algo que eu consigo observar como maldição geracional que necessariamente isso vai acontecer. Só acontece se eu der lugar. Só acontece se eu praticar aquela mesma altar de iniquidade que meus antepassados praticaram. Em outras palavras, não é karma, não é algo fatalístico. Só que tem algo a mais, nós estamos estudando hoje a palavra. O texto de Êxodo diz que é Deus quem castiga os filhos pelos pecados dos pais. Não é Satanás quem faz. Sabe por quê? Porque nós precisamos voltar para a Bíblia. Querido, nós vivemos a construção de um Jesus hippie, paz e amor. Nós estamos construindo um ídolo e chamando de Jesus. Nós estamos construindo um Deus ao nosso bel prazer e achando que ele é Jesus. Jesus não é quem você acha que ele é, Jesus é quem a Bíblia diz que ele é. Deus não é quem você acha que ele é, Deus é quem a Bíblia diz que ele é. E a Bíblia diz que Deus é amor, mas a Bíblia também diz que Deus é justiça. A Bíblia também diz que Deus é juízo. Nós precisamos voltar a ter temor por Deus. A linguagem de intimidade não pode furtar o meu temor. Ele é meu amigo, é. Ele é meu pai, é. Mas ele também é o soberano dos reis da terra. Ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que Deus faz algo no livro de Hebreus. Olha o que a palavra de Deus diz. Hebreus capítulo 14, versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Hebreus 12, 4. Olha o que a Bíblia diz. Ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estás esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Pastor, Deus castiga? Está escrito. Porque o Senhor corrige a quem? E açoita. Por isso que eu gosto dessa versão, irmão. Deus tira o cinto dele, açoita, é dar, bater com um chicote, e açoita a todo aquele que recebe por filho, pois o Senhor corrige a quem ama. Versículo 7, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Se não corrige, você está errado. A Bíblia diz que o pai tem que corrigir o filho. Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o que lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ter motivo de alegria. Amém, é verdade. Mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que exercitam. Aos que têm sido por ela. Por ela quem? Pela disciplina, se exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Deus disciplina o filho que ama. E se você está sem disciplina, se você não é corrigido por Deus, você não é filho. O problema é que essa geração não entende que disciplina é amor. Essa geração não entende que o não é tanto amor quanto o sim. O texto diz que Deus disciplina o filho que ama. E ele tem um propósito nessa disciplina. E o propósito é para que tornemos participante da sua santidade. Em outras palavras, o propósito da disciplina é que sejamos levados ao arrependimento e de volta para Deus. O que, que isso tem a ver com maldição hereditária? Tudo. Deus não é um Deus de gerações. Não é Ele quem nos disciplina. Sim ou não? Quando Deus permite que haja uma visita da iniquidade dos pais nos filhos, nos filhos por causa do pecado dos pais, o que a Bíblia está ensinando é que Deus está querendo chamar aquela geração inteira ao arrependimento. Deus está colocando um alerta dizendo: arrependam-se, mudem, porque eu tenho algo diferente para realizar na vida de vocês. Então, entenda algo para você não escandalizar: o autor da maldição não é o diabo, o autor da maldição é Deus. Porque só pode amaldiçoar aquele que tem poder para abençoar. Deixa eu ler uns textos da Bíblia, Jeremias 31, 29. Naqueles dias já não dirão, Jeremias 31, 29, isso. Nesse texto não, perdão. Malaquias 2:2. Se não derem ouvidos e se não dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor, enviarei sobre vós a... Vamos falar, irmão? Enviarei sobre vós a... E amaldiçoarei as vossas bênçãos. É Satanás que está falando isso? Não é Deus? Deus está dizendo: eu vou amaldiçoar inclusive as tuas bênçãos. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio 11:26. Prestem atenção, eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor que hoje ordeno. Terão maldição se desobedecerem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhe ordeno. Quem é o autor da maldição? Deus. Por quê? Porque Deus é mau? Não. Mas porque Ele quer levar eu e você num lugar de quebrantamento. Ele quer mostrar para mim e para você que a vontade dEle é muito melhor que a nossa. Então, muitas vezes, querido, há famílias que estão debaixo de maldições geracionais somente porque aquela linhagem inteira, o Senhor tem um propósito tremendo. O Senhor quer se manifestar. O Senhor quer redimir, quer resgatar não só você. Deus quer resgatar os teus filhos, os filhos dos teus filhos, os filhos dos filhos, dos teus filhos. Por isso, essa noite, nós vamos entrar num lugar de arrependimento, e ao invés de uma bênção, maldição hereditária, perdão, nós entraremos num lugar de uma bênção de gerações. Pastor, mas tem um texto que diz o seguinte, que eu sei que é você que estuda, está me julgando aí. Jeremias 31, 29, olha o que diz a Bíblia. Parece contradizer isso que eu estou ensinando. Naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Preste atenção. O texto está dizendo que aquele que... era um ditado em Israel: aquele que come uvas verdes, os dentes se embotaram. E os seus filhos sofreram a consequência. Como é que eu aplico isso dentro do que está falando? Se você ler o texto inteiro, o texto está falando de salvação e não de uma ação de iniquidade geracional. Tanto que o texto depois de Jeremias 31 diz: a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, você não será condenado eternamente pelo pecado dos seus pais. A salvação é sua, individual. Isso é redimido no dia em que você se converteu. Mas não significa que não pode haver uma ação de iniquidade geracional tentando tocar você. Entendeu a diferença? Sabe, você é responsável por uma mudança de gerações. Você que conhece a Cristo é o responsável por estabelecer uma mudança geracional. Quando eu olho para a Escritura Sagrada, eu percebo esse princípio espiritual de que aquilo que eu faço pode tocar as próximas gerações. Mas tem algo tremendo. O texto de Êxodo diz: se a minha desobediência pode visitar até a terceira e quarta geração daqueles que desonram o nome do Senhor, a decisão minha de obedecer pode tocar até 1000 gerações depois de mim. Deixa eu te explicar algo. Aquilo que você não venceu de pecado, seus filhos terão que vencer. Se você não vence os vícios, se você não vence a iniquidade de uma vida promíscua, mesmo dizendo que é servo de Cristo, seus filhos terão que vencer isso. Por isso, Deus está levantando um exército esta noite. que queira se levantar e dizer: eu vou redimir a minha geração. Eu vivi isso quando eu estava lá em Belém. Eu contei por alto, mas hoje eu quero contar um pouco mais profundo essa experiência. Eu estava lá em Belém e a minha família inteira, irmãos, mexe com espiritismo por parte de pai. E eles veem os espíritos, eles acham que as outras pessoas são demônios. São espíritos de engano que aprisionam. E na minha família, de algum tempos em tempos, acontecem tragédias nessa área da família. Eu estava lá em Belém, a Jéssica estava comigo. E do nada uma prima minha começou a conversar e começou a falar assim para mim: Danilo, como é que você vê isso? Como é que você vê isso? Eu pude pregar o evangelho e eu pude explicar isso aqui. E eu pude fazer um raio-x da nossa família sem lentes nos olhos, porque todo mundo dá uma corrigida na história da família. Eu falei: isso aqui que vocês acham bonito é pecado, isso aqui que vocês acham legal é iniquidade, isso aqui que vocês admiram, Deus se aborrece. Eu lembro que estava lá uma tia que eu amo de paixão, kardecista, e eu não podia negar a verdade. Quando essa minha prima olhou para mim e perguntou: Danilo, por que você acha que essas coisas acontecem na nossa família? Eu falei: porque há gerações, a nossa família vive consultando os espíritos dos mortos, e a Bíblia diz que isso é abominação diante do Senhor. A nossa família brinca, ela tem altares idólatras. Irmão, eu vou falar, você fica com raiva de mim se quiser, mas é o que a Bíblia diz. Em Belém do Pará acontece a maior festa idólatra. Eles adoram uma imagem de escultura, achando que estão adorando a Deus. A Bíblia diz, inclusive, que o pecado que Deus visita aqui, o exemplo que Deus dá, é o pecado de construir imagens, se prostrar diante delas e adorar. É pecado. Nós só podemos adorar ao Senhor. E há uma ligação na Bíblia entre pecado de idolatria e miséria. Belém, minha cidade que eu amo, tinha tudo para ser próspera, mas porque é idólatra demais, também tem uma influência espiritual. Você sabe o que significa Beelzebu? Senhor das moscas. Irmão, não tem como negociar a palavra de Deus, senão eu não amaria você. Você ficou ofendido, fica com a Bíblia, não comigo. Mas hoje eu preciso anunciar isso para você, porque Deus quer resgatar não só você, Deus quer resgatar as suas gerações, Deus quer resgatar quem vem depois de você. Eu pude falar naquela mesa, meu pai estava de frente para mim, o olho arregalava, dizendo: pelo amor de Deus. Sabe o que aconteceu? A pessoa que estava ao meu lado olhou para mim e disse: Danilo, o que que eu faço para conhecer Jesus assim? Por que que você fala de Jesus dessa maneira? Eu nunca ouvi ninguém falar assim. Eu falei: porque ele não é a minha religião, ele é a minha vida. Fiz o apelo naquele dia, alguns daqueles meus irmãos, parentes, queridos, entregaram a vida a Cristo. Mas eu não podia negociar esta verdade. Foi deste dia que surgiu essa série de mensagens. Há uma glória de Deus nesse lugar hoje, irmãos. Se a desobediência a Deus pode gerar uma maldição geracional, a obediência a Deus pode gerar uma bênção que toca até mil gerações. Querido, sua decisão de obedecer a Deus vai gerar algo poderoso depois de você. A bênção do Altíssimo vai tocar os teus descendentes em nome de Jesus. Deixa eu te mostrar a bênção de gerações na Bíblia. 1 Reis 11:11. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, não guardastes a minha aliança, nem os meus estatutos que eu te ordenei, tirarei de ti o reino e o darei ao teu servo. Contudo, não farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Deus vai julgar aquele homem. Deus ia julgar Salomão. Salomão tinha se desviado, mas porque um na linhagem dele, o pai dele, obedeceu ao Senhor, Deus disse: por causa do amor que eu tenho por ele, eu vou abrandar a disciplina que eu estabeleceria sobre a sua vida. Quer outro exemplo? 2 Reis 13:22-23. Azael, rei da Síria, oprimiu Israel todos os dias de Jeoacás. Porém, o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele e se tornou para ele por amor da aliança com Abraão. Um dia, pode ser que Deus vai visitar algum descendente seu e vai se ecoar no mundo espiritual. Por causa do meu servo que decidiu me obedecer, eu vou estabelecer isso na sua vida. O que está sendo liberado na atmosfera espiritual desta noite é a possibilidade de você se levantar e começar não só a resgatar suas gerações das trevas, mas declarar o favor sobrenatural de Deus. Falando em Abraão, você lembra da promessa dele? Sai da tua terra, da tua parentela, do meio da casa dos teus pais. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus é geracional e toda ação de Deus o é. Por isso a minha decisão de obedecer a Deus ou de desobedecer a Deus toca minhas futuras gerações. Mas para você entender a profundidade disso, tem que entender o que é bênção. Bênção não é o que você recebe, bênção é o estado espiritual que você se encontra quando você decide obedecer a Deus. É o que Deus fala para Abraão: tu serás uma bênção. Deus não diz para Abraão: tu receberás uma bênção. Ele diz: tu serás uma bênção. Por isso, as ovelhas de Abraão procriavam mais que as outras, porque a bênção estava sobre ele. Por isso, quando ele brigou com Ló, pouco importava para quem ia para qual lugar. A Bíblia diz que Ló escolhe as planícies, se lasca, vai para Sodoma e Gomorra. Abraão, pouco importava a qualidade da terra, a bênção estava sobre ele. É isso que Deus quer fazer com você. É isso que Deus quer ministrar sobre você. A obediência de Abraão chegou até nós. Querido, Deus está te convidando a ter uma vida de obediência à palavra de Deus, para que assim seja gerada uma linhagem de bênção através de você. Pastor, como eu faço para viver isso? Decida hoje viver para Deus. Tem que ser uma decisão consciente. Tem que ser uma decisão imutável. Minha esposa não quer servir a Jesus. Enquanto ela não quer, eu vou servir. Meu marido não quer servir a Jesus. Enquanto ele não quer, eu vou servir. Porque no que depender de mim, a minha linhagem será poderosa sobre a face da terra. Deuteronômio 30, 19 vai falar isso. Os céus e a terra tomo por testemunha contra vós, de que hoje tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Presta atenção. Deus está dizendo: eu coloquei diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. A morte está ligada à maldição. A bênção está ligada à vida. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Sua decisão de escolher a vida não toca só você, toca você e a sua descendência. Foi a decisão de Josué. Quando todos estavam se corrompendo, adorando outros deuses, os deuses dos amorreus, Josué se levanta e diz: mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. A palavra ali, família, eu e minha casa, pode ser traduzida como família de descendentes. Segundo, conte os feitos do Senhor. Pare de desviar teus filhos na mesa de jantar da tua casa. Irmão, toda igreja tem problema, a nossa não, né? Aleluia. Às vezes você foi e brigou com o irmão lá, e você conta na frente do seu filho algo que vai fazer com que o seu filho endureça o coração dele e ele não queira servir ao Senhor por sua responsabilidade. Não gostei da palavra hoje. Você pensa, fala lá, mas não fala na frente dos teus filhos. Ao invés de erguer um altar de murmuração a Satanás, ergue um altar de adoração na tua casa. Cala a boca, irmão, em nome de Jesus. Quer que a tua descendência seja abençoada, começa a contar os feitos do Senhor. Irmão, começa a trazer os teus filhos para os teus desafios de fé. Pega eles, abraça eles assim: ó, não tem dinheiro não, mas nós vamos orar e Jesus vai prover, viu? Olha, não tem como resolver isso aqui não, essa ação está travada aqui há 200 anos. Vamos orar, porque Jesus vai resolver. Conta os feitos do Senhor. O salmista disse: contarei às próximas gerações o favor do Senhor e o seu poder. Conta os feitos. Começa a dizer: tinha uma vez, meu filho, que eu não tinha recursos. Tinha uma vez que eu precisava de um milagre. Eu orei, a mão do Senhor fez. Eu orei, Deus fez. Eu orei, o sobrenatural aconteceu. Começa a dizer para ele: você acha, na sua prepotência, que você vai conseguir alcançar coisas somente com o teu conhecimento intelectual? Tem milhões igual você. Eu vi uma palestra curta de um filósofo. Ai, meu Deus, vou apanhar de vocês depois. Ateu. Mas ele trouxe uma verdade. Ele disse que as famílias antes tinham muitos filhos. Então você era o 15º de 15. Como as famílias têm menos filhos, todo pai acha que seu filho é Picasso. E por isso eles estão idolatrando seus filhos e não estão corrigindo seus filhos. E porque eles não estão corrigindo seus filhos e estão colocando eles num lugar em que não deveriam, esta geração está cada vez mais incapaz de vencer desafios. Ele mentiu. Quase que eu disse, acho que não foi carne ou sangue que te revelou, não, brincadeira. Cuidado, irmãos. Conte os feitos do Altíssimo. 2 Timóteo 1:2, olha esse texto, irmãos. Timóteo, amado filho, eu amo Paulo escrevendo. Graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Seguinte. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações dia e noite. Lembro das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo, presta atenção, da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Timóteo era fruto de uma bênção de gerações. A fé que Timóteo vivia era fruto da fé da sua avó Lóide, que passou para sua mãe Eunice e que chegou nele. Conte os feitos do Senhor. Terceiro, para encerrar, você já cansou, né, irmão? Ande na luz. Se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com os outros e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. O que é andar na luz? É andar de acordo com a palavra de Deus. Sabe qual é o problema, irmão? Porque hoje eu estou manso, né? O problema é que você quer servir a Deus do teu jeito. Ah, eu acho que isso aqui não. Ah, eu acho que isso aqui não tem problema. Ah, é muito fanatismo, né? Diga para Jesus que morreu a sua morte na sua cruz, que foi fanatismo ele morrer por você. Você teria coragem de olhar nos olhos de Jesus e ser um fanático? Você morreu por mim. Mas a gente não consegue nem priorizar as coisas de Deus. Para o cristão, se você se diz cristão, toda a revelação de Deus está na Bíblia. E eu devo obediência exclusiva às Escrituras. Eu não posso rasgar e dizer: eu quero o Salmo 91, mas Malaquias 3 de dízimo eu não quero. Eu quero a promessa de vida e paz, mas esse negócio de obediência, aí já é demais. Aí você pega a sua Bíblia, abre no Salmo 91, 23, a página fica amarela e você acha que está emanando um poder. Irmão, Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não está dizendo: põe sua Bíblia contra a luz e a sombra da Bíblia você descansará. Está dizendo que se você decidir habitar no esconderijo do Altíssimo, se você decidir fazer de Deus Senhor da sua vida, você vai descansar à sombra do Onipotente. Aí você vem para o culto e diz assim: Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aí Jesus te dá uma lapada em mim e você, quando ele diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Para Deus, amor não é declaração. Para Deus, amor é obediência. Para Deus, não basta você dizer: eu te amo. Para Deus, amor é obediência. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com os uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. A pergunta para mim e para você essa noite é: você está disposto a ser um resgatador de gerações? Irmãos, tem histórias de cidades que poderiam ser mudadas se tivessem homens de Deus lá. Quer ver? Sodoma e Gomorra. Deus aceitou a barganha de Abraão. Deus, se tiver pelo menos tantos, o Senhor não destrói? Deus disse, tá bom, se tiver eu não destruo. Só que não tinha. Deus, se tiver X. Por isso, irmãos, Deus não se impressiona com igrejas lotadas. Você sabia disso? Deus se impressiona com filhos que o amam e que decidem obedecê-lo. E que quando o obedecem, é estabelecido através deles uma linhagem de gerações. Eu quero que Deus um dia possa falar para o meu neto: eu sou Deus do Danilo, do filho do Danilo, e por isso eu sou seu Deus. Eu sou Deus da Geisa, por isso eu sou Deus do Magdiel, por isso eu sou Deus do Joshua. Hoje Deus está convocando alguns para se colocarem na brecha e para dizerem: a partir de mim, uma nova história vai começar. A partir de mim, Deus vai romper. A partir de mim, minha descendência será poderosa na terra. Sabe como terminou aquela experiência que eu tive em Belém com esses meus parentes? Eles falando: porque na nossa vida acontece isso e isso. Eu falei: engraçado, na minha não acontece nada. Sabe por quê? Porque eu estou em Cristo Jesus. Eu decidi mudar. Agora, você precisa de arrependimento. E arrependimento não é só lágrima, é o que vem depois da lágrima. Ouviu isso? Eu estou me prolongando, eu sei, mas eu sinto que o Espírito Santo está entrando assim nos seus corações. Raízes de iniquidade também modulam comportamentos. Você viu seu avô fazer, seu pai fazer, você vai fazer. Por isso, arrependimento não é só um pedido de perdão. É uma decisão de mudança. É dizer: não serei igual. Eu me posiciono. Cuidado, nós vamos já orar. Para você não cair no erro de dizer: aquele velho, se não tivesse feito, não julgue. Porque todo mundo tem um bisavô ou avô que era rico e perdeu tudo, né, irmãos? Bem na minha vez. Isso é um exemplo prático de maldição de gerações. Por quê? Aquela herança era para chegar em você, sim. Mas ele decidiu corromper com o pecado. Mas não olha para trás e julga. Se posiciona você e diz: a partir de mim, algo novo começa. Essa palavra falou com você de alguma maneira? Então nós vamos aplicá-la. Você pode ficar em pé, pode chamar os kids lá. Presta atenção, quem tem filhos no kids lá embaixo? Você vai pegar o seu filho e vai deixar ele do seu lado, tá? Porque nós vamos liberar uma palavra de bênção de gerações. Calma, eles vão trazer. Calma, irmão. Presta atenção, distrai não. Olha o que diz Daniel 9:20. Daniel 9:20. Presta atenção. Daniel 9:20. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu. O que Daniel fez? Ele confessou o pecado dele, mas ele também confessou do seu povo. Eles estavam cativos na Babilônia. Perceba, ele não confessou o pecado para ele ser salvo. Ele confessou para que aquele ato de juízo de Deus sobre Israel fosse sustado. Pastor, isso não anula a obra da cruz? Sabe por que não? Porque quando você se converteu, você não teve que tomar uma decisão de se arrepender dos seus pecados? Sim ou não? Ou foi automático? Você tomou uma decisão de arrependimento. Quando se fala de gerações, o que nós fazemos é nos arrepender. Então, eu quero te dar um minuto para você fechar os seus olhos. Escute, maldição geracional não se quebra. Eu quebro por declaração. Tá. Não. Maldição geracional se arrepende. Nós pedimos perdão e o sangue eterno de Cristo que clama da terra justiça.